Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 26. Cleópatra, pessoa que falasse o japonês para provar. Como todo homem forte, Raul Guimarães era bom e era simples. Uma vez, num cinematógrafo, o professor do japonês fez-se aparecido no intervalo entre duas projeções. Que o prazer ver o Raul. Kia! Encontrei uma senhora que fala japonês. E americana e jovem. Viveu muito tempo em Edo. Está no Rio, com o diretor do Terroist Universal de Laticínios, o velho Arigold Schmidt. Ela, Raul olhou. Veio uma pequena morena, de talhor azul e olhos verdes. Mas a luz apagou-se. E logo ele esqueceu a dama e cuidou especialmente de ver o filme. O 25º episódio em 12 partes de um drama policial que ninguém seria capaz de compreender. Ao terminar a sessão ata, o professor chamou. Na confusão da saída, houve as apresentações. Miss Gladys Fire, que fala japonês. Raul olhou a dama como um torneio de que sairia vencedor. Os três desceram a avenida até o ponto dos bondes falando japonês. Raul estava contentíssimo. Não era que ele falava mesmo. As palavras vinham-lhe aos lábios sem o menor esforço. As réplicas eram até com ex-quatro do perito. No ponto dos bondes, Miss Gladys Fire, que tinha os lábios finos, participou que seguiria no mesmo trem-via. Morava em Botafogo. Conversaram mais japonês no mesmo banco. Naturalmente discutiram jiu-jitsu. Ela mostrava um certo desejo de ver a aula matinal. E ao despedir-se. Qualquer destas manhãs apareço por lá. Não aborrecerei. Sou como um rapaz. O professor de japonês, quando a viu pelas costas, deu informações. Gladys Fire era excêntrica, como todas as americanas. Diziam-na ardente, voraz, de uma sensualidade terrível, mas fiel a Godot Schmidt. O velho ricaço dava-lhe fortunas e a maior liberdade. Apenas, ao que se dizia, dera a sua palavra de honra que a quando soubesse ser enganado. Gladys conversava com muitos rapazes, denominava nos clubes Goldschmidt e Koldoimet, trocadilho que não deixava dúvida acerca da frieza incapaz do amante. Todos esses inumeráveis rapazes, fortes, bonitos e bem dispostos, que parecem trafegar a avenida à disposição das damas, como taximetros de satisfação carnal, não se atreviam à vangloria de se dizerem conquistados por ela. Ela terá algum, mas, de certo, grande engenho. Deve ter tido muitos. Apenas, qualquer coisa de mim misterioso os força a guardar segredo. Ela, de certo, ameaça-os com tremendas coisas, que se realizam. Raul Guimarães riu com a sua ingenuidade. Você tem cada uma, ei? Não posso afirmar, murmurou o professor de japonês. Mas há um ano, quando ela aqui chegou, apontavam-na como amante de um desses rapazes cuja vida é ter amantes, um tal Oscar Benevenuto. Dizem mesmo que Oscar confessara o caso no clube. Dias depois, como ele tinha o hábito da morfina, foi encontrado morto no quarto. Injectara morfina demais. E foi ela. Ela foi só chamada à polícia e lá esteve insolentíssima com o Koldoimet. Perdão, com o Goldschmidt. Raul Guimarães achou muito agraçar. Um drama como nos cinemas em pleno Rio. Uma qualquer mulher por conta de um truster que possui os rapazes e os obriga ao segredo e os mata quando eles atraem. Mas estava com muito sono. Ao chegar a casa dormiu bem. Tanto mais quanto aquela turinha de beiços finos e olhos verdes não o impressionara. No dia seguinte, a hora do jiu-jitsu, contou o ocorrido aos camaradas. Já falou japonês, conversei ontem com a Gladys Fire. Houve um rebuliço. Os rapazes conheciam todos a Gladys Fire. E todos soturnamente repetiam o temor, a atração que esse temor espalhava. O Justino Gouveia, um latagão habituado às damas pensões, entrou em por menores. Eu juro quando a vejo. Pois ela prometeu vir cá. Estamos perdidos. Mas afinal vocês são doidos. Não é possível. 8 dias depois, inesperadamente saltava à porta da residência de Raul Guimarães, Gladys Fire. Viera a valo. Estava de bombachas, boa e latas altas, grande chapéu de feltro. A sua entrada não foi sensacional. A residência tinha 2 criados bizonhos. Os rapazes estavam todos seminus no enorme salão transformado em rink. Raul jogava com o Justino Gouveia. Gladys entrou, fez sinal que se não incomodassem e assistiu a vários trambolhões Gouveia com um ar entendido. Depois, tratando todos de você, mostrou vários golpes de defesa e alguns de ataque. Achou interessantíssima a casa, recusou o almoço, fumou alguns cigarros, referiu os propósitos de seu cavalo e com imenso desprezo a Goldschmidt. Nada indicava nos seus gestos agrado por qualquer dos rapazes. De repente consultou o bracelete relógio, bradou. Bom dia, companhia. Precipitou-se sobre o cavalo e partiu a galope. Essa visita foi motivo de comentário dos rapazes. Comentários de jovens dados a exercícios físicos. O exercício faz um grande bem à alma. O nadador? Um remador não tem a respeito da mulher que se aproxima senão a ideia do sexo. Quanto ao resto são conservado res. Não haveria anarchistas se o mundo fosse povoado de Hércules. Raul Guimarães ao de meio vir em Gladys Fire nem mesmo uma conquista. A vida americana em que passara largo putiraputirava as extravagâncias da rapa riga o sabor do imprevistos. A sua época violentamente desportiva afastava o apetite do amor. A falta de imaginação preservava-lhe o cérebro. Por imo ele gostava de mulheres fortes, loiras. Sassanzi aquela era magra, morena, frágil, mórbida. A vida continuou, pois, perfeitamente feliz, sem que Hal desse por isso. Quando uma tarde, estando a dormir, o jovem estudante de japonês acordou preocupado nos braços frenéticos de uma pequena mulher. O quarto tinha as janelas cerradas. Uma cálida semissombra espraiava a tentação das luxúrias. Um açucarado pervoê fume de essências de rosa desnorteava-lhe o olfato. E a pequena mulher, numa encinha louca, dizia-lhe carícias em inglês. Era Gladys Fire. Se Hal tivesse lido muitos livros, teria deixado o leito, abrindo as janelas, exigiria explicações. Maneira! O seu movimento, um animal foi corresponder ao abraço. E quando a mulher rolava num suspiro de fadiga, só então levantou-se rindo, exigiu as razões da insólita aparição. Porque gostei de ti, decretou ela olhando-o fixamente.
Pude dizer, antes.
Era pedempo. Depois, só hoje, de fato, tive o desejo.
E pensasse?
Não serias homem, ele sorriu. Incomensurável à tolice masculina, naquele momento exatamente julgou que começava a ser feliz. Mesmo sem fantasia, sempre arquitectara o prazer de ser desejado por uma criatura. Ela saltara também do leito. Não rales com os criados que me deixaram entrar.
Vestiu-se.
Estendeu-lhe a mão. Peço-te o maior cuidado com as indiscrições. Eu perderia tudo se esse intolerável Colimei viesse a saber. Ah, é verdade, as historias. As tuas ameaças. Mas francamente comigo. Ameaças. E que eu não poderia voltar mais, voltou. A princípio com espaços que foram encurtando. Depois, todos os dias, Hal recebia sem interesse nos primeiros dias, o caso. Sem interesse d'alma. Mas o amor vem do hábito, principalmente no simples. Ele não gostava da mulher, mas achava aquela série de visitas de alta significação. O próprio vago receio das entrevistas iniciais desfece. Ela era canina com um apetite de amor canino. E inofensiva. Terra usia às vezes um revólver ou pretendia fazê-lo tomar ópio. No fundo, entretanto, o teu desejo tornava inofensiva. Apenas é de si o ocultar o amor, a passagem feminina, seja ela qual for, seja numa casa, seja numa alma. Tudo se dilata e transforma, tudo parece dizer a própria depravação, os objetos, retas paredes, o ar. Uma casa de rapazes, freinrada solo os rapazes, muda e breve passagem de uma criatura do sexo oposto. Os mais embotados sentem ao entrar qualquer coisa de ideia e verso, de imensamente diverso. Um mal-estar sem razão aparente estabelece reserva às relações dos homens. Frases ambíguas surgem sem desejo de quem as profere. O imprevisto, que é sempre o amor, por mais banal. Na casa de Hal não foi só jogo indefinível das aparências. Ao cabo de duas semanas ele deixara não só de vir à cidade como de dar diariamente a sua lição de japonês. Em seguida não entrou no jiu-jitsu. Depois aqueles rapazes que antes se referiam às mulheres como uma função sem poesia, em vez de aventuras de força, deram para contar amores, paixões. O próprio professor parasita, que afinal lograram lugar no corpo de agentes secretas, tinha notícias de acontecimentos passionais em que fazia de personagem principal. Por fim, Hal ficou tão diferente que os seus excelentes camaradas resolveram espiá-lo. E como Gladys Fire chegava às 3 da tarde, logo descobriram tudo com um alarido. O professor, na lição de japonês, preveniu. Olha, já sabem. E preciso dizer isso até o fim. Por quê? A Goldschmidt, eu atrevo-me a dar-lhe um conselho. Negar e partir. Que lhe adianta essa mulher? Reúna os restos do seu dinheiro e vá dar um passeio à Europa. Raul Guimarães indignou-se. Ninguém tinha nada com a sua vida. Neste estado, Dolma recebeu os amigos. A primeira alusão rebentou violento. A uma frase de Justino Gouveia bradou: que seja um sou livre, ela é livre. Não morro de caretas. E o seu enevamento cresceu por seu porque Gladys...